Sejam bem-vindos ao Staff Plus. Staff Plus, um podcast para desbravar novos caminhos em tecnologia.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Staff Plus Podcast, o seu podcast de tecnologia, seu podcast de carreira tech em tecnologia. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui comigo estão meus dois grandes amigos, Marlison Santana.
E aí, pessoal? Hoje vamos bater esse papo sobre jornada do emprego.
Olha aí, jornada do herói e a jornada do emprego.
Pô, dá pra falar de jornada do herói.
Dá pra... E Flávio Clésio.
Fala, pessoal, beleza? Vamos aí, vamos falar um pouquinho sobre mudança de emprego aí no meio da crise.
Rapaz, tá jogando no modo hard aí, vem trocando de emprego. Muito bem, pessoal, hoje nesse episódio a gente vai falar justamente sobre troca de emprego em meio a essa crise que o mercado de tecnologia tá vivendo. A gente tá vendo aí questão de layoffs, investimento sendo parado, hiring freeze. Vamos trocar uma ideia hoje sobre... Que dicas a gente pode dar para você que está tentando trocar de emprego durante essa crise, que está procurando um primeiro emprego na área, enfim. Então, eu estou muito ansioso para esse papo, espero que você curta também. E aproveitando, se você ainda não fez isso, aproveita para seguir aí o Data Hackers, para ter acesso não só a esse podcast, mas a todos os podcasts da família Data Hackers. Aproveita para deixar aquelas 5 estrelas aí de avaliação no Apple Podcast ou no Spotify, se você estiver ouvindo a gente. E claro, já fica aqui meu pedido de você compartilhar o podcast do Staff Plus com 5 amigos aí, 5 amigos do trabalho, seu colega da rua aí, manda no seu prédio, no seu apartamento aí, manda, bota na Alexa, bota no Google Nest aí, bota o Staff Plus Podcast em tudo pra tocar aí.
E eu não sei se esse episódio vai te deixar mais tranquilo ou mais preocupado, mas bora lá.
Eu adoro setar a expectativa das coisas, cara, logo no começo. Ninguém se decepciona, só que ela é... Rapaziada, vocês dois trocaram de emprego esse ano, certo? Márcio tocou ali no comecinho, Flávio tá mais recente, Flávio tá aí aproveitando aí o período pré-trabalho, né, Flávio? Antes de começar o desafio novo.
Exato, não, eu tô fazendo uma mistura de desemprego com licença paternidade aqui, né, antes de começar a nova posição.
E dependendo, é o único momento que a gente tem férias, assim, de fato, né? É. Entre empregos.
É verdade. Tira um mesinho ali, né, pra começar, só pra dar aquela aliviada.
Só pra começar zerado.
Mas eu falei isso porque vai ser muito legal trazer essa percepção de vocês de trocar de emprego recente. Tava falando aqui em off, tipo, eu troquei de emprego a última vez faz 5 anos. E o Marlos falou, cara, era outro planeta. A gente tava em outro momento no mundo, então a minha visão não vai ser tão fresca quanto a desses dois aqui. Mas, antes da gente começar, acho que vale a pena a gente contextualizar a galera desse papo, né? Por que ele tá falando de crise, né? Mudar de emprego nessa crise. Se a pessoa acompanha um pouco a rede social, acompanha um pouco de notícias no mercado de tecnologia, ou não, acho que isso tá furando até a bolha de tecnologia, né? Tipo assim, você vê pessoas de outras áreas falando de layoffs e coisa do tipo. Mas tá tendo essa movimentação, né? É uma crise que tá tendo na indústria de tecnologia. O que que tá acontecendo, galera? O que que vocês estão percebendo que tá acontecendo na indústria, assim? Que são as mais latentes, assim, os sinais mais latentes dessa crise?
O dinheiro acabou. Na verdade, é o cenário macroeconômico mesmo, mundial, vem mudando muito das pós-Covid, pós-farra do dinheiro. A gente se encontra num cenário que o dinheiro tem que ser bem investido agora, ou seja, aquela farra da startup conseguir coletar, conseguir ter aporte com apenas a ideia, ou geralmente a ideia é muito maluca e de aporte em aporte. Eu acho que esse cenário ele não existe mais.
Acabou o cash burn, né, cara?
É, acabou o cash burn. Esse é o ponto. Empresas cash burn, o que são a maioria das startups que eu conheço.
Sim, bem-vindo ao mundo startup, é isso aí.
É, bem-vindo ao mundo startup. Startup e cash burn, eu acho que são palavras bem similares. Se você olhar no dicionário, deve estar no mesmo local. Mas o ponto é esse, é que o dinheiro ele simplesmente mudou de local. porque o dinheiro ele sempre tá aí. Quem tem muito dinheiro sempre continua tendo muito dinheiro, mas o dinheiro ele mudou de local. Ele tá saindo das startups porque tá queimando e tá indo para outros locais que tem um investimento muito melhor do que um investimento de risco, porque startup é um investimento de risco, né? Então,
sim,
o investidor, quando bota o valor ali, ele agora tem outras opções bem melhores. Então tá todo mundo botando aí na renda fixa. Vamos dizer assim.
Ô, Márcio, isso me lembrou umas coisas de um fórum de finanças que eu frequentava um tempo atrás, né? Que eu, uns moderadores falavam assim, né? Acabou o milho, acabou a pipoca, né?
É. Exatamente. Exatamente.
Exatamente. É, cara, hoje tá tendo muito balanceamento das carteiras desses venture capital, né? Que já é. O venture capital, ele é, o foco dele é isso, né? São esses investimentos de risco. Então, e isso vai trazendo uma série de desafios. Acho que um dos eventos recentes que mais chamou atenção, assim, foi a Y Combinator, né? Que é, tipo assim, uma das maiores, se não a maior venture capital do mundo. Mandou uma mensagem pra todos os backed, todo mundo que é investido por ele, falou assim, galera, o cinto vai apertar, tá ligado? Tipo, o negócio vai ficar um pouquinho mais complicado. Então, tem uma série de fatores, né? Pandemia, guerra, inflação comendo solta, você tem o dinheiro que tem que tá...
Alta de juros, que é...
Exatamente, alta de juros que tá absurdo. E isso tudo tá culminando na indústria de tecnologia, que foi uma indústria que cresceu muito durante o começo da pandemia, né? A gente viu aqueles casos de crescimento absurdo de outras empresas. Pega, por exemplo, a Zoom. Mano, a Zoom, junho de 2020, tava ali, cara, com o market cap dele gigantesco. E hoje tá metade do que valia antes de pandemia, sabe? Então, o cenário tá meio que mudando, né? Tipo, essas empresas que cresceram muito durante a pandemia tá tendo um crescimento menor ou não tá tendo crescimento. E um outro efeito que isso gera também é a questão de uma das formas mais... Pode não ser a melhor, não pode ser a mais, não mais certa, mas uma das formas mais rápidas de você cortar custos é fazendo demissão, fazendo layoffs, né? Que eu acho que é o que mais a gente vê nas notícias aí que surgem na mídia, né?
É o custo fixo, né? É tentar... Como é que a gente chega nesse cenário de layoff? Beleza, as empresas perceberam ou foram avisadas de que não vão ter mais rodadas ou as rodadas vão ser mais difíceis. Ou seja, rodadas de investimentos vão ser mais difíceis de coletar aquele valor que elas estavam querendo. Então, toda empresa, nesse cenário, tá ali tem um deadline muito claro. Cara, a gente tem um tanto de caixa, a gente está queimando tanto mensal para crescer, porque isso é uma estratégia de crescimento, você queimar a caixa para dominar o mercado. E depois que você domina um certo mercado, aí você dita as regras. Empresas fizeram isso e tiveram sucesso, empresas fizeram isso e não tiveram sucesso, mas é uma tática que era muito comum de se fazer. Uber fez isso, iFood fez isso, queimou muito dinheiro no começo, dominou todo o mercado e depois consegue ditar as regras, enfim, mudar o jogo. Mas o ponto é, no momento que a gente tem muito claro esse deadline de que não haverá mais rodada de investimento, porque o dinheiro ficou escasso, tem que se fazer um certo plano. De, opa, beleza, a gente agora não vai ter mais esse dinheiro, então a gente tem que reduzir os gastos para conseguir aumentar o nosso deadline. Então, muito das empresas e muito das unicórnios que a gente conhece, tem muito claro quando é esse deadline delas, que é quando o caixa acaba. E aí, quando o caixa acaba, não tem muito o que fazer. O objetivo é postergar esse deadline, é muito claro. E uma forma de postergar esse deadline, como o Paulo falou, não necessariamente certo ou errado, a gente não tá aqui pra... A gente não é empresário e não tá aqui pra ditar regras sobre como gerenciar a empresa, mas uma das formas de tentar postergar esse deadline é reduzir os custos fixos. E dentro dos custos fixos tá justamente o RH, tá todo mundo que tá trabalhando lá. Então, reajustar a operação, ou seja, cancelar projetos, cancelar iniciativas que eram mais apostas.
Ferramentas também. Tem gente que cortou até o Slack, mano, da empresa, tá ligado?
Pois é. Então, essa série de ações que meio que foram tomadas para postergar esse deadline é o que a gente está vendo como resultado layoff, ou seja, demissões. Porque o projeto acabou, o projeto não vai mais continuar, esse time não faz mais sentido porque a estratégia que a gente vai assumir agora tem que mudar. Então, o resultado é o layoff. O que causa o layoff são uma série de fatores, mas com essa ideia de que as empresas estão tentando reajustar a operação para que o deadline seja postergado, né? E aí tem vários exemplos, várias empresas estão nesse cenário.
Aí, o Márcio, até uma consideração em cima do que você falou, né? Uma coisa que a galera, acho que mais nova, pode não ter vivido isso, né? Mas pra quem tem aí 38, 39 mais aí, né? É, denunciando a idade aqui já. É, a gente tá vivendo num ciclo de alta, né? De mercado financeiro, de investimentos aí no, nos últimos... Muito provavelmente desde 2008, né? Que a gente tá vivendo isso, né? Então, esse é o primeiro ciclo de correção macro que tem um impacto relativamente alto na indústria como um todo, né?
Verdade.
Eu tava no serviço público ainda em 2008, né? Mas até o mundo era uma coisa totalmente diferente, né? De layoff era uma coisa comum, empresa quebrando e tudo mais. E hoje, até mesmo nesse fim de ciclo que a gente tá hoje, existem poucas empresas quebrando ainda, né? Então, o layoff, por mais que ele seja um mecanismo... a última linha de defesa, digamos assim, na empresa, né? Ainda assim, não tá ocorrendo a mesma quebradeira que teve aí em 2008, né?
Mas eu vou levantar uma pergunta aqui e queria saber a opinião de vocês sobre isso. Isso tem preocupado realmente vocês nesse cenário? Porque muito do que eu vi dos layoffs não impactava diretamente o pessoal de tech, né? Era muito do operacional mesmo. A gente viu layoffs que tem porcentagem alta pessoal de tech, mas na maioria, pelo menos até onde acompanhei, era muito mais o pessoal do operacional, né? Do dia a dia, da escala da operação, né? Geralmente, pessoal de tech e principalmente data dentro de tech, eu acompanhei poucos casos mesmo das empresas que eu tava observando. Isso tem acendeu uma flag para vocês? Tem preocupado? Qual é o sentimento de vocês com relação aos layoffs?
Cara, eu acho que para mim acendeu uma luz amarela um pouco menos em relação ao mercado em si, mas muito mais em relação a avaliar oportunidades de trabalho e tudo mais. Eu acabei de fazer uma mudança agora de estar perto ali de áreas que trazem o dinheiro para a empresa propriamente dita, entendeu? Acho que a era do desperdício ou de coisa ali que tem um valor marginal um pouco baixo, isso tá acabando. Então, posições que não tem um envolvimento no core, assim, é uma coisa que eu meio que me afastei, assim, sabe? E eu acho que grande parte do mercado tá indo nesse sentido também, né? De fazer menos com mais e isso é uma coisa um pouco mais core, né? Mas é mais isso, assim, que eu vejo, pelo menos do meu lado.
É, a nível de mercado, assim, não me preocupa, não. Acho que eu fiquei mais preocupado ali em 2020, assim, quando a gente viu algumas empresas de alguns negócios mais críticos, assim, sendo muito impactadas, né? Empresas de turismo, por exemplo, né? Acho que eu fiquei mais preocupado ali, pra te falar a verdade.
Verdade, no começo da pandemia.
É, tipo, cara, acho que o Uber ia acabar, cara. Tipo, acaba todas as empresas, mano. Acaba o Uber, não quero voltar a pegar táxi, não, velho. Por favor. Eu nunca pedi nada.
Cara, o Max Milha sofreu muito.
Max sofreu muito.
Eu lembro desse caso.
Ó, aí, até falando sobre o caso do Uber, foi a primeira vez que o Uber Eats superou a receita do Uber. Foi durante a pandemia, o auge da pandemia ali, sabe? Então, você vê o impacto no negócio quanto foi nesse caso, né?
Ô Paulo, e ainda em relação à pandemia, o curioso disso que você falou agora é que essa crise que a gente tá vivendo agora, e aí crise eu falo esse recorte de maio de 2022 pra frente, né, que a gente tá recentemente, tá sendo um pouco maior do que da própria pandemia propriamente dito, porque os negócios que sofriam com a falta do presencial, como turismo e tudo mais, eles conseguiram meio que se adaptar e conforme as coisas estão abrindo, eles estão recuperando.
Exato.
E o problema maior tá sendo as empresas que tiveram esse boom durante a pandemia e esse pós-pandemia, o modelo de negócio dela.
Exatamente.
Às vezes não faz sentido, às vezes ela contratou demais, às vezes ela fez investimentos muito errados, né? É, eu lembro aqui até de uma apresentação de um fundo de investimento chamado Blackwell, né? Que eles são investidores da Peloton, né? Que é aquela empresa que faz aquelas bikes e treina em casa. E aí eles fizeram um negócio, acho que pra derrubar o CEO da Peloton, enfim. É, não vem o caso discutir aqui, mas eles tiveram um retorno de 76% negativo, né? Então, tiveram uma perda de valor de 76% só por conta desse pós-pandemia, né?
Uhum.
Então, acho que isso é um fator também que vai pegar muito negócio, assim, com a calça curta, digamos assim, né?
É, até esse um ponto que o Marcos estava falando, e o que liga com o seu é, as empresas que cresceram muito durante a pandemia... cara, tá tendo overstaffing. Tipo assim, gente, a gente não precisa desse tanto de projeto, a gente tá com muita gente aqui, e a gente tá precisando economizar, cortar custo, e acaba ligando uma coisa pro outro, né? Então, é um cenário complicado, né? É um cenário, assim, que quem, acho que quem tá nessas empresas que foram, que teve corte, deve tá com, não deve tá uma energia legal, as pessoas que tá entrando agora na área também, não, acho que vai ser mais desafiador pra uma pessoa que tá querendo entrar na área de tecnologia pela primeira vez, eu acho que esse momento vai ser mais desafiador mesmo. É, mas assim, olhando para um lado, olhando para o outro lado, né, dessa crise, enquanto a gente tem empresa que tá demitindo, a gente ainda tem empresa que tá contratando. E tá contratando muito, sabe?
Exatamente.
Então, ainda recebo no LinkedIn, ainda recebo convite de vaga, coisa do tipo. Outras pessoas que eu converso também. Claro que isso não é estatística geral, assim, mas é só minha percepção. E eu acho que vale até, inclusive, a gente já puxar pro nosso papo de hoje, que é o seguinte. Em meio a essa crise, tem gente que ou tá mudando de emprego ou tá querendo entrar na área. E aí, como é que vocês fazem? Tipo, como é que chega pra vocês essas vagas? Como é que vocês acham vagas? Ô Flávio, o cara chegou lá no seu LinkedIn e falou assim, tem uma proposta recusável pra você.
Quantos por dia?
Exato. Eu queria ver de vocês, assim, como é que é essa percepção de... Como é que chega e como que vocês acham essas vagas, assim?
Cara, eu vejo o seguinte, assim, acho que uma coisa, entre aspas, boa, e aí, obviamente, isso pode ser falar de uma posição de privilégio hoje, né, obviamente, mas é que eu acho que as posições ruins, elas meio que pararam de chegar no LinkedIn, assim, sabe? Aquele monte de posição do tipo, nossa empresa tá querendo valuation de X, então a gente tem uma meta de contratar. Cara, não importa se tem projeto, não importa se a empresa precisa.
Sim.
É, cara, você contrata aí, e aí aquele monte de vaga ruim meio que acabou, entendeu? E obviamente acabou a coisa de, sei lá, de onboarding, de, sei lá, de... Na mesma sala de onboarding lá, tem mais gente com o Holodum, assim, sabe? Umas 30 pessoas, assim, no onboarding, sim, que a empresa tá fazendo overhiring, sabe? É, tipo, isso meio que acabou, entendeu? Essa primeira mudança.
Cara, isso é muito verdade.
E, cara, essa segunda vez que eu tô mudando de emprego numa crise, né? Eu peguei uma microcrise, digamos assim, no Brasil, quando eu mudei de emprego ali, depois de 2014, 2015, né? Quando o ambiente institucional no Brasil começou a ter uma degradação ali, né, e tal. É, e essa segunda vez, agora eu tô mudando de emprego com um filho recém-nascido, com duas crianças, agora outro contexto. Mas o que eu vejo, assim, é que tem uma frase do Senna, né, que eu vi esses dias numa apresentação de Venture Capital, né, que ele fala que, cara, você não consegue ultrapassar 15 carros num dia ensolarado, entendeu? Mas você pode quando tá chovendo. Então, acho que eu vejo muito, muito dessa perspectiva, assim, sabe? Do tipo, de oportunidade de você fazer mais, de você chegar numa empresa mais focada. É, obviamente que é meio que lutar na ladeira todos os dias, né? Subindo a ladeira, né? Mas eu acho que, pelo menos, eu enxergo dessa perspectiva, né?
Legal. E você, Marcos?
Boa, então, pra mim, eu acho o LinkedIn fenomenal pra procurar a vaga. Como rede social, eu acho uma merda.
É verdade.
Com uma loucura aquele LinkedIn.
Disse tudo.
É, mas puxando só um pouquinho antes também, eu acho que o cenário, ele teve essa mudança, mas ainda pra área de tech, é uma área que eu vejo muita oportunidade, a gente tem um déficit de profissionais gigantesco, e o mercado só tá se movendo. Então, infelizmente, existem os layoffs, tem acontecido por essas razões que a gente já citou, mas as pessoas estão se realocando muito rápido, justamente porque outras empresas têm um déficit gigantesco. Então, isso acaba não sendo um problema, não sendo uma preocupação. É muito mais na linha do que o Flávio falou, que agora a gente... As vagas malucas sumiram. Uhum. Porque as vagas malucas vinham daquelas startups que tinha só ideia, não tinha um plano de negócio muito bem feito e conseguiu um investimento e precisava de time. Então as vagas malucas geralmente vinham desse cenário, o que às vezes é um ambiente ótimo para você aprender e experimentar algumas coisas, porque no final do dia ninguém vai entregar nada mesmo, então é um ambiente que você só ia explorar. Mas essas vagas, enfim, elas sumiram do LinkedIn. Isso é bom, porque o que sobrou são realmente vagas que precisam entregar valor, que tá muito bem definido o que é que você vai fazer e tudo mais. Uhum. Geralmente, as vagas, como eu falei, meu cenário de busca de vagas é tudo em volta do LinkedIn. Formativa e passiva, eu diria, porque realmente os hunters, eles... trabalham bastante na nossa área. Então, acaba recebendo muito proposta e óbvio, isso acaba vindo do privilégio também de já estar na área durante mais tempo e tudo mais. Eu não sei como a galera mais júnior tem procurado vaga, mas eu indicaria, de fato, o LinkedIn. E não ter medo de buscar e de aplicar vagas. Eu acho que isso é uma dica que eu dou, que, cara...
É verdade.
Se joga na vaga. É aquela coisa, é tipo paquera. Lembra quando a gente é adolescente do paquera? Cara, o não você já tem. Então, se joga lá e tenta fazer o seu melhor naquele processo. Vaga é a mesma coisa, pô. Não, você já tem. Se você não se aplicar, você não passa. Então, você tenta.
Vai ver lá, vai ver o requerimento da vaga lá. Ah, isso aqui eu não sei não, filho.
É, ficar com medo. Ah, a menina é bonita demais. Não, cara.
É, meu irmão, se eu sei 30% da vaga, eu já tô aplicando, filho.
Eu sou assim também, cara. Já tô aplicando.
Tem essa não. Já sei, me chama, vamos.
Mas, como eu falei, vem muito de forma passiva, porque o mercado, ele tá quente pra nossa área e continua quente, então ainda tem muita oferta, mas sempre foi fácil achar vagas usando o LinkedIn, por exemplo. E aí é como achar a vaga boa, né?
É.
Porque, como eu falei, vagas tem várias. Eu acho que o segredo tá em como achar uma vaga ideal pra você, o que vale a pena você gastar uma energia naquele processo, porque o processo seletivo é chato.
É.
Demanda.
Nossa, vem.
Você também. Então,
me fala.
Se você vai se aplicar ali, você vai ter que dedicar um tempinho para fazer aquele processo da melhor maneira. Então, você dedicar esse tempo a vagas ruins ou empresas ruins, eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Então, acho que o segredo não está em achar a vaga, está em achar a vaga boa.
E a pergunta é, como vocês acham a vaga boa?
Boa, boa. Essa é a pergunta essa é a pergunta de $1 milhão.
Essa é a pergunta de $1 milhão.
Mas eu acho que tem umas características aí que eu acho que dá pra gente apontar sobre como achar uma vaga boa.
E só na minha visão, as vagas ruins ainda aparecem, velho. Não sei, algumas ainda passam do filtro ainda aqui pra mim. Agora...
Como fênix teimosas, né, cara? Que insiste em renascer, mas ainda aparece.
O cara manda assim, oi, Paulo, vi que você tem experiência como data scientist. Tô aqui com uma vaga de QA aqui pra você aqui.
Como é que é o negócio?
Cara, eu, assim, né, eu falei isso tudo, mas eu ainda recebo vaga de Ruby Rails, velho. Faz, sei lá, 10 anos que eu não programo Ruby Rails.
Exatamente, velho.
Pô, mas vamos puxar pra características de uma vaga.
É tipo assim, o que atrai vocês na vaga, sabe? Eu acho que cada pessoa vai ter uma coisa que atrai diferente, né? Por exemplo, uma coisa que se eu trocasse de emprego agora, cara, que me pegaria muito é aquela questão do remoto, híbrido e presencial, sabe?
Boa.
Então, é um exercício, sabe? Você pode fazer com isso e outras coisas também de interesse aquela vaga pra você, se vale a pena correr o risco, sabe?
Eu tava pensando sobre isso esses dias, tava conversando com um amigo meu, né, sobre movimentação durante essa época de Covid, crise e tudo mais, né? E a gente chegou numa conclusão assim, a gente convergiu pra uma conclusão do tipo que, se não for uma coisa que vai te dar no mínimo 3 vezes ou 2 vezes mais vantagem do que de onde você tá, você não sai, entendeu?
É.
Então, eu comecei a pensar muito por esse prisma, assim, entendeu? Do que você já tem hoje versus aquilo que uma vaga tá oferecendo hoje, né? Porque no final do dia, é uma vaga de emprego, por mais que a gente tenha um processo de entrevista que as empresas nos conhecem e o processo de entrevista é reverso, né? Que a gente tenta conhecer a empresa, não tem como saber todos os detalhes, né? Então, vai ter ali digamos assim, um control às escuras ali. Então, acho que a melhor maneira mesmo, assim, é tentar focar, pelo menos na forma que eu vejo, assim, por tipo de indústria, ou até mesmo pela necessidade daquela vaga, assim, sabe? E foi isso que foi um dos motivadores que eu tive agora pra mudança de emprego, assim.
Eu acho que tem dois pontos. Eu acho que dá pra falar sobre a própria motivação, porque uma coisa é você estar motivado em querer sair do emprego.
Uhum.
E aí força você a buscar um novo emprego. E tem N motivo pra você querer sair. Você realmente não tá gostando mais, você não tem mais fit com aquele ambiente. E isso te motiva a, de fato, procurar um outro local. Ou tá tudo ok, mas você quer um local melhor. Você quer...
Perfeito.
Porque mudar, querendo ou não, mudar de empresa é uma forma que você pode usar pra escalar também na sua própria carreira. Porque é bem mais comum você escalar um pouco mais rápido mudando de vaga do que no próprio processo interno da empresa. Então, tem vários casos assim. Então, tem esses dois cenários de que uma coisa você tá muito infeliz com a sua vaga, com o seu trabalho atual, e outra coisa é que você de fato tá ok, mas se surgir uma oportunidade melhor ainda, você vai querer mudar.
Sim.
Como o Flávio falou. Ah, se tá entregando 3 vezes mais benefícios de forma geral do que o local que você tá, você começa a pensar, opa, legal, quero escutar. Você tem minha atenção agora. Mas no fim também é um encontro às escuras ali. Dá pra falar um pouquinho até da minha própria motivação. Eu mudei recentemente. Eu falo recentemente, mas já faz 6 meses, né? Porque o tempo tá passando tão, tão rápido. Mas...
Já é veterano já na empresa, filho.
Enfim. já tenho quase todos os acessos necessários pra fazer meu trabalho. 6 meses. Mas... Eu mudei de empresa recentemente. Eu trabalhava ativamente no centro de pesquisa, como manager de projetos de pesquisa na parte de inteligência artificial. E... decidi mudar, entrar numa grande empresa, numa unicórnio aí, num time específico. E uma das coisas que me motivou e que me levou, na verdade, até a essa vaga, foi um misto de sentimentos. Ou seja, eu tava me sentindo muito estagnado, de certa forma, no local que eu tava trabalhando. Então, não que eu não gostasse, eu adorava meu trabalho no centro de pesquisa, ainda faço parte, ainda sou pesquisador do centro, mas é aquela coisa do desafio, sacou? Eu achei que eu tinha chegado num ponto da minha carreira que não tava me desafiando tanto, e eu comecei a pensar, beleza, não é questão de benefício, não é questão do valor, né, do salário em si, é muito uma questão pessoal sobre crescimento profissional. Porque quando você não tem mais aquela referência de alguém que você olha e você, cara, eu quero trabalhar com esse cara, sim, porque eu vou crescer muito ali, eu acho que é a hora de você repensar se você ainda quer continuar no local que você tá. Porque se sentir estagnado não é um sentimento legal de você ter no longo prazo. Então foi uma das coisas que começou a apitar na minha cabeça ali, cara, se eu tiver uma outra oportunidade, eu vou querer pensar um pouco sobre. E aí surgiu várias oportunidades, e aí eu comecei a pensar, beleza, se eu for mudar, tem que ser para um local ou um cenário, né, um ambiente, que eu tenha certeza que vai me dar os desafios que eu ainda não vivi. Porque é aí que tá aquela coisa. Ah, se eu ainda não vivi, provavelmente eu sou muito ruim naquilo. Então é um ótimo local de crescer. Foi uma das coisas que me deu esse insight. Eu não sabia a empresa ainda, não sabia o local que eu queria. E aí eu comecei a ver esse cenário. Tá, beleza. Qual é das empresas que eu gostaria de trabalhar, por exemplo? E aí eu elenquei algumas e consegui fazer parte de algum desses processos seletivos. E o ponto foi... eu meio que escolhi aquele time, sacou? Porque eu vi o projeto que o pessoal trabalhava, eu conversei com as pessoas que estavam envolvidas, eu vi que era um cenário de que eu ia ser muito ruim naquilo, então eu teria muito que crescer ali dentro, porque o time era muito bom, o projeto era muito bom, era algo que eu realmente, a escala que eu nunca tinha trabalhado antes. Então era um momento, a minha decisão foi muito pessoal, de carreira mesmo, de querer crescer num ambiente diferente, num ambiente que eu ainda não me sentiria tão bem. Também, assim, a nível profissional, né? Que eu teria ainda uma escada pra crescer. Então, como eu falei, minha decisão foi muito mais pessoal nesse sentido. Não foi, porque me ofereceram mais dinheiro. Não foi. Ah, mais benefícios. Não foi. Ah, segurança. Não foi. Foi muito mais nesse sentido do pessoal ali, da carreira e tudo, de querer estar crescendo também e tentar cenários diferentes, né? Eu acho que é super importante mudar um pouco também. Mas isso vai de cada um, é porque eu tinha esse privilégio de poder mudar assim fácil, né? Vamos dizer assim. Então já é uma segurança financeira, familiar e tudo. Então esses passos vai depender mesmo de certos privilégios que tu tem, se você pode tomar esse risco ou não. Mas como o Flávio falou, acaba sendo também um encontro às escuras, porque no final você não sabe se o novo local vai ser realmente melhor do que um antigo local naquele sentido que tu quer, né?
Ô Paulo, e devolvendo a pergunta pra você, no caso que você já tá numa jornada relativamente longa com seu empregador, qual que é o motivo pelo qual você tá ficando agora e não está trocando de emprego na crise, por exemplo? Pra dar uma outra perspectiva também das pessoas que estão ficando a mais longo prazo.
Ah, isso é legal, cara. Eu acho que o Marlison falou um fator que é o que me dá mais medo quando eu falo da minha carreira, que é a parte de ficar estagnado, sabe, cara? É tipo eu falar assim, velho, eu não tô com nenhum projeto que eu tenho vontade de pegar, não tem nenhum problema que eu tô afim de resolver, não tem ninguém aqui que é uma referência pra mim porque eu possa aprender. E isso é o meu maior medo, sempre foi o meu maior medo na questão de carreira. Eu não tá aprendendo nada no...
Exato.
Né? Hoje no meu trabalho atual, lá na Hotmart, cara, eu tô lá, vou fazer 5 anos que eu tô trabalhando lá, isso a nível de tecnologia é um tempo muito grande, né? Você tá numa... tá numa empresa. É, e, cara, é uma série de fatores. Eu gosto muito da cultura, que é uma coisa que me pega muito também. Ah, os desafios são muito legais, a gente tem muito produto, o time é bom de trabalhar. A empresa, a nível de... Pensando assim, no ponto de vista da empresarial mesmo, é uma empresa que tá dando lucro em meio a essa crise, a gente não tá, que não tá demitindo, que tá comprando empresa em meio a essa crise ainda. Então, tipo assim, são coisas, são vários fatores, assim, que juntando, você fala assim, cara, eu hoje eu tô num lugar privilegiado de... Eu tô conseguindo evoluir minha carreira, tô trabalhando com um pessoal foda no desafio foda, e a saúde, a minha visão de saúde da empresa, tá uma saúde boa. Então isso, tipo assim, eu não vejo um motivo pra trocar de emprego, nesse caso. Cara, que eu já recebi algumas propostas muito, muito boas. Aí eu sempre coloco no... Sempre tem aquela que te balança, né, um pouquinho. Eu coloco na balança, assim, qual é o trade-off de um e o outro. Você acaba pensando nisso. Não tem como. Mas, cara, pode ser que daqui a um ano, daqui a 6 meses, eu troque. Se eu ver que um novo desafio faz mais sentido e tudo mais. Mas isso hoje, pra mim, é uma coisa que pesa muito na hora de escolher ficar, de até ir pra um lugar novo, né? A questão, cara, qual o desafio que você tá tendo? Por que essa vaga tá aberta, como é que é a visão do time pra parte de tecnologia, pra parte de dados, pra parte de AI, coisa do tipo. Então, isso ajuda muito na tomada dessa decisão. E é muito o que o Marlon falou, né, cara? Depende de cada um. Você tem que avaliar a sua situação, assim, ver se faz mais sentido. Acho que o exercício interessante é, cara, o que eu não quero que tenha nesse novo emprego que eu tô procurando. Acho que
isso é ótimo.
Acho que é um exercício bom de tu fazer. O que você gosta é fácil da gente saber, né? Dinheiro é bom, cultura é bom, liberdade é bom. O que que não é bom? Ah, cara, né, eu não gosto de esse outro fato, ABC, por exemplo. Então, é um exercício interessante de fazer também.
Esse é um bom exercício, tipo, vocês... Ter claro o que é que você não quer encontrar, o que é que você não gosta, que isso já vai ajudar você a buscar melhor. Por exemplo, pra mim era muito claro de que presencial não fazia mais sentido pra minha vida. Então, nenhuma vaga que era ou mista ou remoto durante um período específico, né, durante a Covid e tudo, fazia sentido pra mim. Porque minhas necessidades, meu momento, né, de vida, ele requer que o trabalho seja full remoto, né? E que eu tenha segurança de que eu possa trabalhar de fato full remoto, ou seja, que essa movimentação ela não é temporária, né? Então, era um dos requisitos que eu estava buscando também, de que a vaga fosse full remota e não fosse algo temporário, né? Por causa da Covid, por exemplo.
É, não, interessante vocês falarem isso, dessa linha vermelha, né? Isso até pra gente colocar pra todo mundo que a gente não quer nem, de nenhuma forma que normalizar troca de emprego. Acho que é uma troca de emprego é um marco na vida profissional de cada um, que tem que ser tomado, uma decisão tem que ser tomada com calma, né? Então não é algo que alguém vai tomar, uma decisão que alguém vai tomar de cabeça quente, enfim.
Exato.
Mas eu acho interessante o que o Marlison falou sobre essa linha vermelha, né? Do tipo assim, cara, do que você não quer encontrar, né? Que pode ser um motivo pelo qual você vai ficar na sua empresa, né?
Uhum.
É, como o Paulo falou, então, cara, tem uma cultura corporativa boa, tem as finanças estão ok, né? Então, não tem nenhum problema que no caso, não vai convergir para uma coisa do tipo... Problema toda empresa tem, sabe? Mas, às vezes, o problema naquela empresa... E toda empresa tem aquele pequenininho problema que sempre chateia 90% das pessoas, né? Tipo, ar-condicionado no escritório, por exemplo, sei lá, quando as pessoas iam pro escritório... Mas por uma vaga nova, eu acho que tem que ser um pouco mais estrito, assim, do tipo, cara, eu não quero trabalhar em empresa XYZ. No meu caso, pra mim foi muito nessa linha, assim, do tipo, cara, eu não quero trabalhar em lugar que não tenha uma cultura de engenharia, por exemplo. Ou não tenho a intenção de ter uma cultura de engenharia. Então, um monte de empresa lá, que você vai lá... Pra trabalhar no departamento de TI, de uma área obscura lá, não sei o que. Falei, cara, não, nem falou obrigado, passe bem, ou... E até mesmo para os tipos de vaga que eu tava procurando de staff também, né? Então, às vezes você conversava com o diretor de engenharia, CTO, cara, por que essa vaga tá aberta aqui? Aí o cara, não, a gente tá com a meta de contratar 20 pessoas aqui. Você fala, cara, tipo... Esquece!
Beleza, aí?
Sabe, tipo, esquece, brother, esquece. Tipo, porque é o tipo de vaga que você não vai trazer valor nenhum, entendeu?
Exato.
É, e desafio técnico nenhum.
O cara tá querendo colocar 9 grávidas pra fazer um bebê em um mês, né? Tipo, não quer ver o problema, quer?
Exato. Exato, às vezes o cara tá lá num projeto lá, o projeto tá, que chama de Death March lá, né, Marcha da Morte lá, tipo, 50% do time já foi embora, outra galera com alvo nas costas lá, o cara tá contratando você pra ser seu salvador do negócio.
É, entendeu? O terceiro time tentando fazer o Data Lake.
É, entendeu? Tipo...
O monolito não saiu até hoje, né, velho? Não quebraram aquele monolito nem ferrando ainda.
Bicho, não. Cara, eu tava... obviamente tem questões de NDA aqui envolvidas aqui, então não posso contar uma situação por completo aqui, mas, cara, eu já participei de empresas já que eu tava na quarta geração das pessoas que estavam tentando migrar o Data Warehouse, sabe? Assim, tipo... tinha quatro gerações de times, assim, sabe? Então, pra mudar, sabe? E às vezes a empresa tinha tão problema estrutural, assim, do tipo falta de cultura de engenharia, falta de cultura de dados, assim.
Sim.
Estruturalmente tava tão errado, cara, que independente de quem entrasse ali, cara, você podia colocar o...
Exato,
o Bill ali, você podia colocar o Matheus Araia lá da Databricks lá, que nego não ia resolver o problema, cara. Não vai.
Exato.
Porque, essencialmente, a empresa estruturalmente tá até errada, entendeu? Então, então desenhar essa linha vermelha, assim, do tipo, cara, isso aqui eu não quero, entendeu? Acho que é uma boa heurística, assim, pra se procurar vagas.
E sendo bem sincero, assim, o processo de procurar uma vaga, né, se você, como falar, a decisão, ela não é decisão que você vai tomar do dia pra noite, é bom você sempre maturar, porque é um movimento de carreira, é um movimento de vida. Às vezes você vai ter que, de fato, movimentar fisicamente pra outro local, por exemplo. Então, é uma decisão que envolve muitos fatores e é bom ser tomada da melhor forma possível. Mas sempre... Pelo menos pra mim, você tem que pensar como, de fato, o funil da busca, né? Você vai ter muitas fontes de vagas, você vai ver muitas vagas diferentes. Sua missão é afunilar e filtrar essas vagas até você ter ali um pool de boas vagas. Como fazer isso? Ah, beleza, a gente já falou aqui, você botar essa linha vermelha do que tu não quer, porque você já filtra um monte. Mas presta bastante atenção na empresa, na descrição da vaga... no próprio processo seletivo, você conseguir extrair informações bem importantes sobre a vaga, que é como o Flávio falou, qual o objetivo daquela vaga, porque ela está aberta. Eu acho que isso é uma ótima informação para você saber se aquela vaga ela vai ser um problema ou não, né?
Ô, Márcio, um exercício bom da galera fazer. Procura a galera que está trabalhando nessa empresa no LinkedIn e vê quanto tempo ela tem de casa.
Isso.
Qual é o tempo médio que essa galera está trabalhando lá? Tipo, tá todo mundo com 3, 6 meses? Cara, já sobe uma red flag aí. Pergunta por que isso tá acontecendo, por que a galera é nova, o que vocês estão pensando. Exercício interessante fazer também, cara.
Não, e outra coisa que eu ia falar também é em relação à parte de Staff Plus e dessa nova trilha de tecnologia, nessas novas possibilidades, é justamente na parte de compensação também, né? Que eu acho que quando a empresa precisa de alguém para operar num nível de impacto relativamente alto, né, e cross teams com nível maior de coordenação e de comunicação e com output ali que ele é não linear, né, geralmente positivo, normalmente, a compensação ela também tem que acompanhar, né, eu acho que muito do que eu vejo das vagas também é que é um jogo, obviamente, de negociação grande parte das vezes, né, mas os pacotes de compensação ainda não estou acompanhando o quanto deveria, né, para esse tipo de posição, né? A gente pode entrar até nesse detalhe depois, né, mas isso é uma coisa também que deve pesar também, né? Não vai aceitar qualquer vaga lá ganhando, a não ser que seja júnior, né, a pessoa júnior, mas acho que não é nem o foco do papo que a gente tá. O júnior tem que entrar em qualquer empresa mesmo, e onde que ele tiver um assento ele vai. Mas não o profissional que já está estabelecido não aceitar a roubada, principalmente o parte de compensação por conta de salário social, por exemplo, que a gente já falou anteriormente.
Sim.
Porque isso é furada também, né?
E esse é um ponto interessante, porque assim, a gente tá falando aqui de propósito, de coisa que é time e cultura, mas a grana a gente não tem como tirar da equação, né, cara? A grana ela pesa e traz, como o Flávio falou, essa parte de esse cargo de liderança técnica, de staff plus, principal, coisa do tipo, a compensação ela não é tão comum, né, igual a gente tem com outro tipo de vaga, né? Então acho que vale a pena a gente pincelar aqui pra galera que talvez não conhece o contexto, quais são esses tipos de compensação que existem, né? A gente tá falando do salário, certo? Tem ali o seu salário mensal ali que tá chegando, só que algumas vagas também oferecem questão de estoque, né? Tem o... qual o nome que se dá daquele pagamento que é tipo tipo um hiring cash que a pessoa faz. Você recebe um bônus logo de contratação. Putz, eu acho que é bônus de contratação.
Signing bônus, né? Signing bônus.
Signing bônus.
Você recebe uma bolada no começo.
Exato. Então, mas o que, que a gente tem dessas compensações? Tem RSU, né? Que são, tem as stocks.
Tem Stock Option Virtual. Tem Stock Option, que é as normais.
Que é mais conhecida.
Tem RSU, que chama de Double Trigger também, que você tem dois gatilhos ali para disparar sua RSU. Tem os bônus, né? Que já são conhecidos também.
E todas essas compensações, elas estão pensando no longo prazo, né? Tipo, é uma empresa que está te trazendo ali essa posição um pouco mais de liderança. E eles estão falando assim, cara, confia na gente aqui, que esse que você está recebendo aqui vai ter, por exemplo, no caso de estoques, principalmente, você vai ter uma valorização nos próximos 3, 4 anos, depende do período, assim. E a pergunta que eu faço para vocês é, nesse momento de que a indústria de tecnologia está passando por isso, essas estoques, esse tipo de compensação, ainda é uma coisa que vocês olham, que vocês consideram? Ou, cara, dinheiro na mão é o que tá valendo, dinheiro no bolso aqui é o que eu quero? Porque a gente tá falando de um momento de incerteza. A gente tá falando de, cara, a gente não sabe se a determinada empresa vai estar sobrevivendo daqui a um ano, se ela vai ter o valuation aumentado ou diminuído. Como é que vocês veem essa parte da compensação, nessa negociação, nesse momento tá assim? Flávio, perguntar a você que você teve a experiência mais recente, assim, de troca de emprego.
Cara, se tivesse que dar uma resposta curta, falaria que nem o Lewis Hamilton, né? Cash is king, né? Então, dinheiro, dinheiro, dinheiro é rei, né? Cash is king. Mas, obviamente, tem um grande depende aí em relação à questão de mercado. O que eu vejo pessoalmente hoje, né, em relação com as informações que tem no mercado. Existem algumas disfuncionalidades, algumas empresas que têm programas de stock options, principalmente as empresas private equity, né, então as empresas ali que não estão no mercado aberto, de que elas têm um valuation relativamente alto por conta do que a gente já comentou no começo do episódio, desse ciclo de alta infinita que teve aí desde 2008. Então os valuations estão muito altos. Então muitas empresas que emitiram estoques, ou muita gente que teve estoque, esses estoques hoje elas não valem nada. É um caso recente, por exemplo, de quem trabalhava na Klarna, né? Que é uma empresa aqui da Suécia.
Nossa, velho, a Klarna.
Que teve aí um valuation, se não me engano, eles foram de 45 bilhões para 5. E aí, todo mundo que tinha estoque para 6,5, se não me engano. De 45 para 6,5, alguma coisa assim.
É muita coisa, cara.
Derreteu os estoques.
E aí, todo mundo que tinha stock option e tudo mais, você, tipo, perdeu. E teve gente que não, que já tinha estoque vested, né? Então, que já tinha feito até mesmo um exercício fiscal de pagamento de imposto em um dinheiro que ela não tinha ainda, só que aquele ativo diminuiu de preço, né? Então...
O vested é quando aquele período que você tem que esperar estoque, tipo assim, 4 anos. Daqui a 4 anos você pode pegar essa grana aqui, Flávio. É isso que é chamado de vested, né? Esse
Exato.
Momento que você pode pegar.
Exato.
Então a galera passou esse momento, pagou o imposto, não pegou a grana, saiu do prejuízo.
Exato. Então esse é um caso totalmente desastroso e é um caso que na minha ótica é um caso que vai acontecer bastante no mercado ainda. Não tá acontecendo como deveria, porque ainda a música não parou, né? A música tá só correndo um pouco mais lento, então a galera continua dançando ainda. Então esse é um... Mas do outro lado, né? Como é época de crise e depois dessas correções, é um ótimo momento para entrar numa empresa que já tá com os valuations já corrigidos, né? Então,
perfeito.
Quem tá entrando hoje, por exemplo, no Airbnb, que foi uma das primeiras empresas que cortou na carne, entendeu? Que é um exemplo clássico. Ou até mesmo no por conta da própria DoorDash, que eles estão passando ainda num período difícil, mas já estão fazendo essa correção, entendeu? Então, mais a priori, cash is king, né? Eu não sei se o Marlon tem uma outra opinião, mas esse é, nesse momento agora, cash is king. Ou então, conheça o teu limite, o teu apetite a risco, né? No meu caso, só para até por questões de... O que entra no racional da minha decisão também é: eu saí de uma empresa private equity e eu tô indo pra uma empresa hoje que ela é negociada publicamente, uma empresa que já é negociada,
que é listada na bolsa.
Então isso muda também um aspecto da compensação, que quando você recebe ali o teu pacote de ações, é uma coisa que já tá lastreada, é uma coisa um pouco mais concreta do que uma expectativa no valuation.
Só dando talvez um pouco mais de contexto também, principalmente essa questão de private equity ou empresa aberta, o estoque ele é uma promessa.
É.
É uma promessa da empresa com você ali de que uma certa quantidade de estoques vai valer tanto no momento específico e você vai ter esse valor naquele momento, né?
Uhum.
Então, o valor ele fica fixo no tempo e a expectativa é que aumente o valor daquele estoque e você consiga compensar isso em algum momento no tempo. O problema das empresas private é que não existe forma tão simples de você ter de volta aquele valor. Ou a empresa ela vai recomprar de você em algum momento, ou você vai ter que esperar a empresa abrir capital para aí sim você efetivar aqueles estoques e ter aquele valor. Então, na prática, de fato, é uma promessa ali no tempo. E é uma promessa ali que envolve as duas partes, que é a empresa ela quer que você fique. Então, ela quer segurar você durante um tempo específico e geralmente as estoques ela tá escopada ali no tempo, né? Então, se você ficar aqui 2 anos com a gente, você vai ter essa quantidade de estoques, você vai poder efetivar ela, fazer o vesting dela e ter o seu valor no cenário que a gente abrir capital ou no cenário que a empresa própria recomprar aquelas estoques para aquele valor que tá ali do valuation. E é uma promessa também porque você vai ter que ceder de certa forma. Se você recebe estoques, querendo ou não, é um momento que vai reduzir o seu salário ali, né? A sua compensação financeira ali, porque você está recebendo estoques. É uma forma de você ou complementar, mas no fim do dia você pode negociar nesse sentido. Cara, eu não quero estoques, eu quero o cash.
Uhum.
Eu quero o real, o que eu vou receber todo mês. Eu quero a bufunfa aqui agora, porque talvez o cenário em 2 anos mude e eu não tenho essa confiança toda. Então, para mim, é um grande depende do seu apetite a risco mesmo. Porque estoques é uma promessa, é um risco. Quanto maior o risco, maior potencial de ganho. E assim é a vida em tudo que você vai fazer. Aí depende muito do cenário e do tamanho em si da empresa, talvez do momento da empresa. Se a gente está falando de uma startup que tem muita incerteza ainda, então o risco é muito maior de você ter um estoque.
Tem alguns mercados que sofrem mais, né, Marcos?
Isso.
Exemplo da Klarna, né? Fintech são empresas...
Uhum. Fintech, cara.
Que sofrem muito. Foodtechs, que são empresas que sofrem muito.
Então o risco é maior, porque daqui a 2 anos... É muita incerteza para empresa nesses cenários.
Uhum.
Só que o potencial de ganho também é, porque a expectativa é que, ou pelo menos a expectativa era, que houvesse uma multiplicação aí de 10, 15, 30, 50 vezes, né? Pensa aí quem tava lá no Nubank, quem tinha estoques do Nubank lá do começo, por exemplo. O quanto essa galera recebeu. Tá todo mundo rindo. Mas é essa balança, né? Do risco.
Sim.
Com potencial de ganho. Agora, se você vai para uma empresa que já é capital aberto, já é consolidada, e você recebe estoques, ou seja, o seu potencial de ganho é menor, porque o valuation não vai se multiplicar tanto mais,
né?
Já está de capital aberto e tudo mais. E só que o valor que você recebe também, seu potencial de ganho é menor, só que o valor que você vai receber já você tem uma certa certeza ali, porque já é de capital aberto e tudo mais. Então, não é uma coisa muito fácil de se pensar assim, de definir. Eu acho que é muito do seu momento mesmo como carreira e a aversão ao risco. Para mim, isso acabou nem fazendo tanta diferença, eu acho, na negociação, porque meu pensamento... Eu tenho uma certa aversão a risco. Então, eu fui muito no, de fato, dinheiro primeiro, por favor.
Mas isso 100% renda fixa, Flávio.
Cara...
Esse dinheiro na caderneta de poupança.
É, não, o dinheiro tá aqui no colchão. mas a ideia é, tipo, como falei,
é
muito do momento que você tá como carreira, talvez você um pouco mais jovem, queira aceitar um pouco mais de risco, queira apostar, e enfim.
Sim.
Mas eu acho que são formas diferentes de você negociar ali naquele momento que você tem a opção de negociar. E isso é o ponto importante. Beleza, você quer mudar de vaga, você tá avaliando a nova proposta, você passou pelo processo seletivo. A pergunta que eu quero levantar e já tentando responder também, como negociar nesse momento? A gente tem essas várias opções, né? Que é muito mais comum para quem já é sênior, staff e tudo. Mas eu acho que são formas de você pensar no seu próprio ganho. No final do dia, é o que vai entrar no seu bolso. Ou agora, ou daqui a 2 anos, né? E use esse momento para negociar. Lembre, é o melhor momento que você vai ter para negociar. Depois as negociações vão ser mais engessadas, porque você já tá lá dentro, você não vai querer mudar de emprego e tudo mais. Então, eu acho que o momento da contratação e ali de você aceitar ou não a proposta é o melhor momento e você deve negociar. Porque, cara, a proposta que vem de lá geralmente tem um budget, sim. Então você vai conseguir esticar um pouco mais ali aqui. Ou mudar, né? Ah, eu não quero um estoque, eu quero um aumento. Eu quero receber um certo valor agora de bônus, por exemplo. Então eu acho que a dica que eu quero deixar é... Use esse momento para negociar e veja as opções que tu tem. Às vezes a empresa realmente não tem nem programa de estoques. Né? Ou às vezes tem e não é pro nível que você tá. Então acho que tudo é conversado aí. Mas vai muito disso que eu falei, risco. E aí depende de você ter ou não a versão a risco. Eu tenho.
E esse tema de estoques é uma coisa que podia até virar um episódio assim, de tão complexo que é assim. Eu já tive dos dois lados, assim, já tive do lado de quem estava recrutando e tava oferecendo, e já tô do lado de quem tá negociando para ter, entendeu? E é, como o Marlison falou assim, negocia, entendeu? É, uma coisa que eu percebi depois de um tempo morando fora do Brasil é que culturalmente nós brasileiros, nós somos, em geral, aqui fazendo uma generalização mesmo, então pode ser, são casos e casos, mas culturalmente nós somos péssimos para negociar assim, péssimos e ainda mais para mim, assim, vindo de minoria, que a gente tem essa mentalidade do tipo assim, pega o que te oferecerem.
É, tipo, é como se fosse um favor, né? É bem esquisito isso. É.
Exato, você tem como se fosse um chipset na sua cabeça, assim, do tipo, cara, aceita qualquer coisa, entendeu?
Sim.
E quando, na verdade, a gente tá numa janela agora do mundo de tecnologia que você tem que negociar, entendeu? Porque é uma diferença que pode ser, por exemplo, sei lá, a gente, é uma coisa que ninguém fala muitas vezes, né? Mas acho que para esse nível de conversa que a gente está tendo aqui com profissionais mais experientes, é uma diferença ali de 10 mil reais por ano, de 20 mil reais por ano, que é a diferença da escola do teu filho, que é a diferença de um plano de saúde melhor para sua mãe, que é uma diferença, por exemplo, da viagem que você deixou de fazer, entendeu? Ou até mesmo de um conhecimento que você poderia ter numa pós-graduação que poderia te levar num outro nível, ao invés de ser em 15 anos, em 10, por exemplo. Entendeu? E nós somos, na maioria das vezes, assim, péssimos, assim, pra negociar, assim, a gente...
Não, nem fala, velho.
Então, é um tema que poderia ser um episódio somente disso, né? E vai eu ser. Acho que a melhor dica, assim, é sempre negociar de uma forma com que os dois lados saiam satisfeitos, assim. Acho que...
Exato.
Não é uma coisa que tem que ser adversarial, né? Não tem que ser um contra o outro, mas tem que ser uma coisa, tipo assim, é sempre pequenas concessões, né? Porque no final do dia, você tá criando um relacionamento com uma empresa. Então, imagina se você chegar com a mentalidade totalmente mercenário aqui, entendeu? Aí vai ter aquele mesmo efeito que a gente falou no primeiro episódio lá do efeito bola no Romário, né? Então você chega lá com o salário das galáxias lá, todo mundo vai jogar bola em você lá e nego vai tentar te expor toda hora, né? Então é sempre ter que sair de um lado que as duas partes se sintam, não com vantagem, mas se sintam satisfeitas com o negócio no final do dia, né?
É, a negociação é sobre isso, é que as duas partes se sintam satisfeitas sobre aquele negócio. Eu acho que é exatamente isso que tu falou. E como eu falei, também já tive do lado de quem contrata. E a realidade, a gente nunca tem um valor muito fixo. A gente geralmente tem um budget ali, a gente vai mudar aquela margem dependendo do nível do candidato e tudo. Então, existe margem para negociação. Às vezes você já está realmente no topo daquela margem, mas não custa nada perguntar novamente. Cara, essa nossa última proposta você já tem, que é aquela. Você pode pedir, você pode questionar, você pode sugerir mudanças, sacou? Lembra que, como o Flávio falou, é uma negociação e as duas partes têm interesse naquilo. Então sinta-se à vontade em pensar em conversar diferentes formas de complementar ali a sua renda nesse momento. Se é com estoque, se é sem estoque, se é com bônus no final do período, se é sem bônus. Eu acho que o não negociar é o que você pede, que é a proposta default, sabe?
Exatamente. O melhor momento, e como você falou, o melhor momento para negociar isso é durante ali o finalzinho do processo seletivo, é durante aquele ok ali, né, cara, que senão depois fica mais difícil mesmo. Tem alguns casos específicos também, cara, que pode te ajudar, que é principalmente quando você tem aqueles headhunters que eles ganham uma bonificação com base no seu salário também. Cara, muitas vezes headhunter me deu uma luz assim. Falei assim, não, eu queria X. E o cara falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pedir 2X? Por que o cara tá falando isso?
Cara, eu demorei a entender isso aí. Eu falei, cara...
Exato.
Porque na minha cabeça...
Exato, o cara tá fazendo isso.
Porque na minha cabeça eu falei, como assim o cara tá indo contra a empresa, de certa forma, né? Tá, tipo, querendo que eu peça mais. Mas aí depois eu me liguei. não, pô, o cara ganha em cima do, do salário.
Exatamente. Tem alguns Red Hunter que ele ganha o mesmo valor do seu primeiro salário, por exemplo.
Isso.
Sei lá,
isso.
Se você ganha, sei lá, se ele ganha 10 mil euros, ele vai ganhar 10 mil euros do bônus dele ali. Então ele quer te ajudar também. Então ali é um cara que ele vai saber falar assim: ô, cara, você tá pedindo um pouquinho a mais, o budget dos caras é tal coisa aqui, será que rola da gente cair nesse budget aqui? E claro que isso depende muito da figura com quem você tá negociando. Se tu tá falando diretamente com o co-founder, com o CEO da empresa, fica às vezes mais fácil você negociar um estoque, uma compensação diferenciada. Você fala assim: cara, eu começo ganhando aqui, ó. Eu começo ganhando X, mas quando eu entregar esse projeto aqui que eu tô prometendo pra você que eu entrego, eu sei lá, você aumenta pra 2X. Tô dando aqui um exemplo esdrúxulo assim, mas é um caso de onde a negociação é flexível, né? Você, de acordo com cada contexto, você tenta usar as melhores ferramentas à sua disposição para otimizar esse seu ganho, né? Como otimizar a sua compensação. Que cultura é bom, desafio é legal, mas o dinheiro também tem que fazer parte dessa equação de escolha de novo emprego, né, cara?
Afinal, meus boletos não se preocupam tanto com a cultura da empresa, não. Eles continuam chegando ali.
Vou pagar meu boleto com, sei lá, com mesa de sinuca e partida de ping-pong, tá ligado?
Ah, sempre bom, utilize plataformas como o Glassdoor, acho que é uma ótima plataforma, até pra você situar ali algum range de valores pra você se colocar também no cenário daquela empresa, se saber até mais ou menos quantas pessoas ganham ali naquela posição que tu tá. Então, e tenha conversas com colegas também sobre, né, que estão na mesma posição, até pra você entender o cenário, o mercado mesmo.
Exatamente. Como se manter atualizado com as demandas do mercado?
Eu acho que a gente pode falar sobre isso. Pelo menos a forma que eu vejo em relação a esse tópico é que sempre tá aberto pra conversar, entendeu? Eu acho que mesmo a gente...
Ah, isso é ótimo.
Passou aí num período de, digamos assim, desse boom, né? E obviamente tem umas vagas diminuindo, mas ainda tem umas vagas, né? E às vezes você vê no Twitter lá a galera com uma postura às vezes... Ah, não, pô, deu um ghosting ali no recrutador ali. Eu não respondo ninguém e tal, não sei o quê. Às vezes...
Nossa, Se você é esse cara, vai se fuder, velho. Cara, cara que é cuzão com recrutador, velho. Fala sério, cara.
Ô, velho, eu respondo todos, velho. Eu respondo todos. Véio.
Cara, então, exato, velho.
Eu respondo todos.
E...
Assim, a mesma resposta, tudo bem, mas eu respondo todos. Ah, não tô aberto agora e tudo mais.
Exato, mas responde, cara, porque vai ser o cara que no final do dia, se você tiver numa posição de aperto, assim, é o cara que vai te indicar alguém. Às vezes você gera até uma rede, né, do tipo assim, cara, você tá com uma vaga aí nessa empresa aí? Pô, oferece essa vaga aí, pô, como que tá aí os requisitos aí, entendeu? É um cara que pode te colocar em contato, sabe? É, então essa forma que eu vejo, assim, de tipo, vejo muita gente, assim, no Twitter, assim, não, o recrutador falou comigo aqui, deu um ghost no cara, deu um bloco, desativei, é uma posição super, às vezes até arrogante, né, e a gente sabe que é um mercado hoje, é um mercado pró-empregado, né, não é a mesa tá invertida hoje, né?
É, sim.
Então,
sim.
O recrutador, no final do dia, é um cara que tem um trabalho tanto honesto quanto qualquer outro trabalhador, né? Então, não é nem mais nem menos a área de tecnologia. E, na verdade, essa pessoa pode te colocar em uma posição melhor, pode te colocar pra falar com o CEO de uma vaga que ele já anunciou, entendeu? Ou até mesmo, tipo assim, cara, se tiver num momento muito ruim na sua empresa lá, que você tem que apertar o assento injetor lá de um caça, entendeu? Quando você tem que sair. É um cara que vai te colocar ali numa outra posição, sabe? Então, acho que por mais que eu nunca entre em processos assim, eu sempre tô escutando, sempre escuto, sempre avalio mesmo. É porque no final do dia, e pode ser uma forma muito única na forma que eu penso, mas pra mim o empregado de tecnologia hoje, né, não só de dados, mas de tecnologia, é como se fosse um jogador de futebol, assim, e você tem que fazer uma gestão de carreira como um jogador de futebol. Você sempre avalia o projeto que você tá indo, o salário, o ambiente institucional que você tá indo, entendeu? E obviamente você tem que estar sempre aberto pra conversar ali, entendeu? Falar, cara, ó, tem um contrato aqui com esse time aqui, e no final desse contrato aqui a gente conversa, ou se você quiser pagar minha multa aqui, eu posso sair, sabe? Mas ter essa visão de gestão de carreira, assim, sabe? Do tipo que você não vai ter uma posição arrogante, assim, do tipo, não, tô fechado com isso aqui, nunca mais ouvi ninguém, porque no final do dia,
sim,
o mercado é muito dinâmico, né? Então hoje você foi lá e maltratou um monte de recrutador lá, amanhã você tá na rua, de repente a diferença de um cara que tem uma vaga perfeita pra você, só que você já meio que destruir aquela ponte, né?
Exatamente.
Cara, eu super concordo com você e eu respondo todos que mandam lá. É a resposta padrão, mas é fácil você não responder as pessoas. É, mas o ponto é até ficar atento mesmo à própria movimentação do mercado, independente se você tá feliz ou não no local que tu tá. Como eu falei, você pode estar super ok no ambiente que você tá feliz e tudo mais, mas é sempre bom ouvir e conversar fora dessa bolha.
Uhum.
Ver como é que tá o mercado, ver como é que direção tá indo, conversar com pessoas e com recrutadores sobre outras vagas, sobre outros projetos, porque isso pode lhe dar essa percepção. Porque você pode, de fato, estar feliz e recebendo o que você acha que deve estar recebendo, mas às vezes você tá recebendo muito abaixo do que deveria, por exemplo. E aí você só tem essa percepção quando você sai um pouco da bolha que tu tá e tudo mais. Faça esse exercício, né? De talvez você não precise participar do processo seletivo de forma completa, enfim, mas conversar com os recrutadores, conversar com e procurar outras vagas na sua área, para mim é um ótimo exercício. Eu recebo e eu gosto de ler vagas, porque quando eu tava procurando, eu fui botando lá naquelas newsletters de vagas e tudo, então eu tenho um filtro no e-mail,
uhum,
de falando de vagas na área de Machine Learning Engineer, e eu super gasto um tempinho lendo sobre as vagas, lendo sobre as empresas, porque eu gosto de saber o que é que... como tá a demanda pra minha área.
Exato, cara.
Tá, beleza, amanhã dá uma merda, rola um layoff e eu tô na rua.
Pra ver se ainda é competitivo, né, cara? Se é relevante pra área, né, cara?
Exato, pra ver se ainda é competitivo. Então, acho que ter essa percepção é muito importante. Te protege, ou provavelmente te deixa preparado pra, talvez, quando role algum problema, você tenha que ejetar, apertar o botão de eject do seu caça e, enfim... Fica aí como exercício também.
Muito bom. Então é isso, pessoal. E aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam dessa dica aí que a gente... dessa conversa que a gente teve hoje aqui? Espero aí que tenha elucidado algumas coisas da indústria, dado algumas dicas importantes pra você. Principalmente se você tá nesse momento aí de troca de emprego, né? Então, se você quer aí acompanhar mais conteúdo sobre essa parte de liderança técnica, a carreira de Staff Plus, aproveita para seguir aí o podcast também. Segue a gente nas redes sociais também. As redes sociais da gente tá aqui na descrição do episódio, pra você acompanhar o que a gente fala. Eu, por exemplo, meu Twitter é metade dados e metade shitpost. Então, um montão de meme que eu fico tacando lá.
Então... Os memes são a parte mais divertida.
Não, e agora imagina o Paulo agora com a conta no Twitter, com acesso ao Dali da OpenAI agora.
Meu amigo, me segura, cara, que agora só vai ter imagem.
É um gerador de meme, pô.
Vou mandar ele fazer as thumbnails tudinho de vídeo do YouTube, do Data Hackers, fazer...
Já foi.
Já foi, mas é isso, pessoal. Então, se você ainda não segue o podcast do Data Hackers, podcast do Staff Plus, podcast, pra ficar acompanhando quando chegar conteúdo novo também, já aproveita pra seguir no seu player de podcast favorito, beleza? Marlison, obrigado aí pela parceria, obrigado pela presença, meu amigo.
Boa, boa, um abração aí pra todo mundo. E lembrando que é um papo bem descontraído e muito enviesado das nossas visões mesmo, então deixa aí qualquer disclaimer. Mas a ideia é justamente a gente trazer um pouco dessa visão mesmo do mercado e do que a gente tem passado, mostrar algumas experiências nossas. Mas lembre sempre que são nossos pontos de vista sobre esses temas e não é que é certo ou que é errado, é só um ponto de vista diferente, talvez.
Exatamente. Flávio, obrigado aí também, cara, pela participação, pela presença.
Valeu, Paulo, valeu, Marlos. Aí é como a gente falou, né? Se às vezes é um encontro no escuro ali, mas se tiver com medo, vai com medo mesmo, né?
Exatamente. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.